ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Rio de Janeiro, 10 horas e 6 minutos.
No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs, aqui na Rádio Nacional. Muito bom dia! Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode ouvir também o programa pelo aplicativo EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pela internet, você escolhe a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e participa de mais essa conversa. O atual processo de impeachment da presidenta afastada, Dilma Rousseff, ativou na memória um momento semelhante na história da política brasileira. Em 1992, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi afastado pelo Congresso Nacional e decidiu não esperar o julgamento. Collor renunciou à presidência em dezembro, ainda no ano de 1992. O que nem todo mundo lembra é que Collor de Mello foi considerado inocente pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Será que, uma vez absolvido, o atual senador do PTB deveria ter o direito de mandar apagada à internet todas as acusações que sofreu? Ou o registro do processo de impeachment, da sua renúncia e da absolvição são fatos históricos que podem e talvez até precisem ser relatados? O Tema Livre de hoje aborda o projeto de lei que foi apelidado de Direito ao Esquecimento. Se a proposta atual for aprovada, qualquer pessoa pode pedir na justiça a remoção de conteúdo que associe o seu nome ou a sua imagem a um crime que tenha sido, de que tenha sido absolvido. Isso no caso do trânsito em julgado, quer dizer, quando não tem mais possibilidade de recorrer. A mesma coisa acontece para fatos caluniosos, difamatórios ou injuriosos. Mas a quem pertencem os fatos do passado que envolvem uma pessoa pública? Quais serão os consensos em torno do que é neutro, o que é difamatório, o que é calunioso ou injurioso? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para conversar sobre esse assunto, estão conosco aqui no estúdio o juiz Rubens Casara, da 43ª Vara Criminal e membro do Fórum Permanente de Direito e Psicanálise da Emerge. Muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Prazer enorme estar aqui com você.
O prazer é nosso. Também participa dessa conversa o Dr. Guilherme Martins. Ele é promotor de justiça e professor de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Dr. Guilherme, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Grande alegria estar aqui.
A alegria é nossa, as expectativas são altas. Mário Viola, coordenador de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS, também participa da nossa conversa. Mário, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos colegas aqui também de debate.
Completa a mesa dos nossos convidados o Eduardo Magrani. Ele é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, da FGV Direito Rio. Eduardo Magrani, muito bom dia.
Muito bom dia, Dylan. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje no programa.
O prazer é nosso e a gente, é claro, conta com a sua participação. Você que envia sua mensagem pelo WhatsApp, DDD21, o número é 999-03-5329. Pode também entrar em contato pelo telefone aqui do estúdio, DDD21-2117-6919. A nossa produtora, Alessandra Hirtenkauf, aguarda o seu contato. Completa a equipe do Tema Livre na técnica Rafael Espíndola. Bom, para início de conversa, eu vou perguntar aqui para os nossos convidados, um juiz, um promotor, o que significa esse conjunto de proposições legislativas que hoje a gente está chamando de direito ao esquecimento. Quer dizer, qual é a importância do direito ao esquecimento? Na verdade, não é uma lei só, né? A gente tem algumas leis que já estão reunidas, apensadas, né? É o termo técnico no direito. E juntas elas estão sendo chamadas de direito ao esquecimento. Explica para a gente, vocês podem explicar para a gente um pouco melhor o que significa isso?
todos os ouvintes. O direito do esquecimento tem sua origem histórica ligada ao campo das condenações criminais. Está ligado àquela ideia do direito do ex-detento à ressocialização, para que uma pessoa não seja perseguida por toda a vida por um crime cuja pena já cumpriu. Mas não se trata de apagar o passado, mas apenas de discutir ou rediscutir o uso que é dado aos fatos pretéritos. E somente se pode falar em esquecimento quando não há interesse público, interesse histórico da coletividade. Recentemente, no Superior Tribunal de Justiça, houve uma tentativa de invocação do direito ao esquecimento por um coronel que comandou o DOI-COD de São Paulo, que inclusive foi mencionado durante um dos votos da sessão do impeachment, chamado Brilhante Ultra. Ustra. Não é Ultra, perfeito. É Ustra. Eu sempre erro. E ele tentou invocar um direito ao esquecimento numa ação movida por parentes, familiares de vítimas de tortura no DOI-COD de São Paulo, e justamente pelo interesse histórico envolvido, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino do STJ negou qualquer direito ao esquecimento. Fato é que o direito ao esquecimento já existe no direito positivo brasileiro, existe um dispositivo específico do Marco Civil da Internet, que é o artigo 7º, inciso 10. Os próprios autores do anteprojeto aqui têm uma controvérsia entre si se seria um direito ao esquecimento ou não. Para mim, seria. Que prevê como direito do usuário, é o artigo 7º da Lei 12.965, de 2014, a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação da internet a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstos nessa lei. Então, vamos supor, eu termino uma conta numa rede social, eu encerro um perfil numa rede social. Aí até pela boa fé que deve haver depois do término daquela relação. Então, eu peço a exclusão definitiva de qualquer informação que eu tenha fornecido àquela rede social. Enfim, é uma modalidade específica de direito ao esquecimento. Agora, existem outras. Existe um projeto, inclusive, de autoria do deputado, ainda deputado Eduardo Cunha, e existe um outro da deputada Soraya Santos, que é o projeto de lei 1589 de 2015, esse acredito que seja o que cause maior alarde, que modifica o Marco Civil da Internet, acrescenta um parágrafo 3A e prevê que o indivíduo ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a indisponibilização de conteúdo que ligue seu nome ou sua imagem a crime de que tenha sido absolvido com trânsito em julgado, ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso. Realmente é preocupante esse dispositivo. Claro que existem outros institutos, até o doutor Rubens, que é penalista, vai saber falar melhor sobre isso, como a reabilitação penal, que tem uma ideologia talvez semelhante. Mas a aprovação deste projeto parece um casuísmo feito para beneficiar a uns e outros. Existe um outro projeto de lei também, que é o PL 2172 de 2015, esse me parece mais razoável, de autoria do deputado Jefferson Campos, que também modifica o Marco Civil da Internet e modifica o artigo 7º com o inciso 14 e passa a prever um direito do usuário à remoção por solicitação do interessado de referências a registros sobre sua pessoa em sítios de busca, redes sociais ou outras fontes de informação na internet, desde que não haja interesse público atual na divulgação da informação e que a informação não se refira a fatos genuinamente históricos. Então, essa questão do interesse histórico é fundamental para definir se caberá ou não o esquecimento. O caso que é emblemático, considerado da Corte Europeia, é o caso Google Spain, que foi julgado em 2014, completa 2 anos, em que um cidadão espanhol passou 16 anos no buscador do Google como devedor perante a Previdência. O nome dele era Alejandro Costerra Gonçalves. Ele tinha um sobrenome um pouco diferente no meio. E esse espanhol, apesar de ter livrado o seu imóvel daquelas dívidas contra a Previdência, permaneceu durante 16 anos como sendo um devedor que teve seus bens levados a leilão e é o anônimo, como qualquer um de nós. Enfim, nossas vidas são basculhadas, são formados cruzamentos de dados através do Big Data e transmitidos a terceiros, o que é muito preocupante. Mas num caso como esse do Google Spain, que então a Agência Espanhola de Proteção de Dados ingressou com um processo contra a Google, eu não vejo maiores problemas, é um caso típico de esquecimento na internet.
Perfeito.
Mas em outros casos, como nesse caso do ex-presidente Collor, existe um interesse público, um interesse histórico permanente, embora o presidente, durante a sua campanha, tenha feito já um filmete pedindo que não se esquecessem dele. Na campanha do presidente, quem é um pouquinho mais velho lembra disso, que ele ficava no alto de um muro, não se esqueçam de mim.
Perfeito. Eu vou pedir também a participação do Dr. Rubens Casara. Antes, você ouviu o Dr. Guilherme Martins, que é promotor de justiça, além de ser professor da UFRJ. Doutor, o juiz Rubens Casara, a gente pede também a sua participação para entender até melhor essa distinção entre o interesse público e aquilo que se refere à vida apenas de um indivíduo e que não deveria talvez ser de interesse público ou ter uma publicidade, como o caso citado do cidadão espanhol que quitou as suas dívidas, mas continuou constando como devedor para quem fizesse uma busca no Google. Essa distinção entre o que é e o que não é de interesse público é fundamental no caso do direito ao esquecimento ou tem outros fatores que a gente precisa considerar?
O direito ao esquecimento, ele está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Viver é um processo, é um andar para frente. Todo mundo tem aquela história que gostaria de esquecer, que gostaria que ninguém comentasse, aquilo que traz sofrimento, traz angústia. E a ideia do direito ao esquecimento é justamente poder superar isso. Até porque se nós ficássemos o tempo todo remoendo memórias desagradáveis, nós não conseguiríamos viver. E a internet, ela funciona como uma prótese de memória, né? Você olha ali, você vê coisas que aconteceram há 10 anos, 20 anos, 30 anos, algumas das quais que te produzem um sofrimento, um drama interno. Então, o direito ao esquecimento, ele aparece para justamente preservar essa dignidade da pessoa humana. Como o Guilherme bem disse, não é tudo que pode ser esquecido. Os fatos genuinamente históricos têm motivo para serem lembrados. O caso do presidente Collor, já mencionado aqui, é um caso desse. Foi o primeiro presidente eleito pós o período da ditadura civil-militar, e que sofre um processo de impeachment, e um processo de impeachment no qual ali se afirmava, pelo menos, a presença dos requisitos constitucionais. A mesma coisa se diga agora, daqui a 10, 20 anos, nós vamos estudar o que está acontecendo na atual quadra histórica, e é importante que essa memória ela permaneça.
Ainda que futuramente, ainda que a presidenta afastada atualmente possa ser condenada e mais à frente absolvida, por exemplo, ela pode recorrer, E ela pode vir a ser absolvida.
Isso é uma questão interessante. Me parece que em determinadas passagens, os projetos de lei que atualmente existem não dão conta por completo do que seja verdadeiramente o direito ao esquecimento.
Sim.
Porque o direito ao esquecimento, pelo menos da maneira como ele é tratado, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já se manifestou algumas vezes nesse sentido, ele vai além das sentenças absolutórias. Quer dizer, você pode realmente ter feito uma grande besteira na tua vida e você tem direito de seguir a sua vida sem que isso venha o tempo todo.
A gente tem um caso aqui no Brasil que ganhou grande notoriedade, que é de um ator que ele confessa ter assassinado uma atriz. Ele passa pelo período do cumprimento da pena, né? O ator Guilherme de Pádua.
Sim.
Mas ele pede depois, ou chegou a manifestar a intenção, não sei se ele abriu o processo, para que o Google não mostrasse mais esse resultado, porque ele já estava quites com a justiça, né? No entendimento dele. Então seria um caso desse. Não houve absolvição, mas ele entende que já estava aqui com a justiça e queria seguir.
A pessoa foi condenada, cumpriu a pena, eu acho que tem direito de seguir a sua vida.
Eu gostaria de... A gente vai retornar na questão legal, né, na correlação de direitos, mas eu gostaria de pedir a participação dos nossos convidados ligados à tecnologia, à sociedade, para ajudarem a gente a pensar do ponto de vista da liberdade de expressão, da liberdade da internet, como é que o direito ao esquecimento ou essas propostas que estão tramitando no Congresso podem ser encaradas. Vamos começar então pelo Eduardo, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio.
Bom, o direito ao esquecimento é um nome simples para um tema altamente complexo, né? Ele abarca uma série de direitos e deveres que tem uma zona de penumbra, uma zona cinzenta muito grande. E quando a gente fala em regulação de ambientes online, o direito ao esquecimento envolve muito regulação online também, essa discussão, a gente tem que pensar qual é a diferença entre os ambientes físicos e os ambientes virtuais. E uma diferença notória, que a gente pode usar até uma frase que se costuma dizer, é que a internet não esquece. E isso distancia enormemente o que acontece no mundo físico do mundo online. Se a gente tentasse, no mundo físico, apagar um evento de importância social notória como um processo de impeachment, por exemplo, no túnel do tempo do Congresso Nacional, seria flagrantemente desproporcional. Então, se a gente transpuser isso para os ambientes online, a gente tem a mesma desproporção, porque é um fato histórico, com uma relevância social imensa, e isso não deveria ser apagado, caso contrário, iria afetar direitos super importante, como o direito ao conhecimento, ao acesso à informação. Então, esse debate, que parece ter um nome simples, acaba sendo um debate constitucional. Acaba sendo um conflito principiológico, onde, de um lado, a gente tem a tentativa da pessoa de proteger a sua imagem, a sua honra, e, de outro, a gente tem os direitos constitucionais de acesso à informação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Então, como que a gente resolve essa área cinzenta aí? No mundo, acho que a discussão ela está mais avançada na Europa, por conta das decisões do Tribunal Europeu e em países como a França, mas o mundo todo está no mesmo pé de discussão, digamos assim, sobre essa matéria e se deparando com esses casos complicados de serem resolvidos. Eu citei um exemplo do túnel do tempo, mas tentando transpor isso para a internet, eu já falei que é comum a gente pensar que a internet não esquece, tem um outro fator complicador aí, que é como você consegue de fato excluir depois que você já toma a decisão de excluir um conteúdo online. Isso às vezes é extremamente complicado e pode se tornar algo desproporcional também. Ainda que não seja uma notícia histórica de relevância social como o impeachment. O Maradona, ele chegou a mover um processo na Argentina contra o Google, contra o Yahoo, os buscadores, e teve um efeito nocivo, porque os buscadores tiveram dificuldade em remover os conteúdos que se referiam a drogas, que prejudicavam a imagem do ex-jogador. Só que a dificuldade de remover só os conteúdos relacionados a esse tema de drogas foi tão grande que hoje em dia, se você digitar Diego Maradona no buscador na Argentina, Google, Yahoo, você simplesmente não encontra informação nenhuma. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre a história, sobre a trajetória do Maradona em um desses buscadores, eu simplesmente não encontro informação por conta de uma reivindicação de direito a esquecimento, mas que acabou tendo um efeito muito mais extremo e desproporcional do que seria necessário. E o outro ponto é justamente a responsabilidade desses provedores de conteúdo. Então, esse tem o exemplo dos buscadores. Hoje em dia, no avanço que a gente está observando da regulação do direito ao esquecimento, tem uma atribuição de responsabilidade enorme por parte dos provedores, como se os provedores tivessem que fazer o papel de análise constitucional dos direitos conflitantes que estão envolvidos. E isso é muito problemático, né? Quando a gente fala em incentivo a novos modelos de negócio, empreendedorismo, imagina colocar esse encargo em cima dos provedores. Foi isso, em alguma medida, que o Marco Civil da Internet tentou salvaguardar. Então, houve uma tentativa de proteger mais a liberdade de expressão, dar uma salvaguarda maior aos provedores de conteúdo, dizendo que eles só deveriam responder se houvesse decisão judicial. mas as decisões europeias, as regulações estão caminhando no outro sentido, em que a pessoa ela pode reivindicar a retirada e isso passa por uma análise do provedor e essa retirada ela tem que ser efetuada. E aí isso me desperta, me desperta uma reação, porque não sei até que ponto os provedores têm condição de fazer essa análise, que é uma análise constitucional complexa, né? Por ter justamente essa zona cinzenta que eu abordei.
Eu vou estender ainda essa questão sobre a correlação do direito ao esquecimento com outros direitos, com a liberdade de expressão e a tão buscada liberdade da internet, né? Uma defesa que a gente viu principalmente no período do Marco Civil da Internet. Vou pedir para o Mário Viola, coordenador de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS, nos ajudar nessa reflexão. Quer dizer, as questões importantes que precisam ser pensadas, como adiantou o Eduardo, são, por exemplo, da segurança jurídica dos investidores, né? Os provedores que precisam, como adiantou o Eduardo, pensar sobre a legislação, entender de Constituição, mas também do próprio ponto de vista do usuário, porque a gente vai consultar aqui os nossos convidados mais afeitos e com esse domínio da área jurídica, mas me parece que não é clarividente para um usuário de internet onde é que ele está sendo neutro, onde é que ele começa, onde é que pode ser considerado difamatório, por exemplo, onde é que pode ser considerado calunioso. Mário.
Bom dia, Dylan. Obrigado pela oportunidade de falar. Enfim, eu acho que a gente primeiro... Vou dar um passo atrás primeiro para fazer um esclarecimento para o ouvinte. Enfim, eu acho que o direito ao esquecimento, da forma como a gente falou até agora, enfim, é muito ligado à ideia de desindexação, né? De você tirar do motor de busca alguns resultados de pesquisa e tal. Mas eu acho que ele tem algumas questões que a gente teria que fazer. Então, primeira questão do apagamento, enfim, de você poder apagar a informação, que está muito mais ligada à ideia de consentimento da pessoa, que é justamente o exemplo que o Guilherme falou do dispositivo do Marco Civil, que permite lá que numa relação entre usuário e provedor de uma determinada aplicação, que você possa retirar as suas informações. Eu acho que nesse ponto específico, eu vou ter que divergir do Guilherme, já não é a primeira vez que isso acontece, mas enfim, o direito tem essas coisas maravilhosas, né? De você poder olhar uma mesma coisa e ter N visões diferentes. Eu acho que essa é a graça do direito. E, na verdade, nessa questão, acho que está muito mais ligado a uma ideia de consentimento mesmo. Eu tive uma relação contratual com você, não quero ter mais, não quero que você trate as minhas informações e pronto, tiro de você isso daí. A gente até hoje está discutindo uma coisa que vai um pouco mais além dessa ideia de apagamento puro e simples, que é a ideia de portabilidade dos dados. Que você, isso está no projeto de lei de proteção de dados, você teria a possibilidade, numa relação com um determinado provedor, de você não simplesmente exigir que ele apagasse as suas informações, mas que ele te desse as suas informações, como, sei lá, numa mídia qualquer, e você pudesse levar aquelas informações para onde você quiser. Então, acho que aí a gente não estaria na esfera do direito ao esquecimento. Acho que é muito mais uma questão de revogação de consentimento da pessoa, enfim, de autorização para tratar as informações.
Na verdade, são dois motivos distintos para a gente poder lutar pela possibilidade desse dado ser apagado. Um se refere, sim, ao direito ao esquecimento e a outra é essa relação contratual e de consentimento.
Eu acho que muito mais uma de consentimento nesse caso. Aí a gente tem a questão...
Mário, eu vou te interromper só um instante. Nós vamos continuar o tema livre em seguida, mas nós estamos num período especial, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, e por isso nós vamos passar aqui para o momento do Boletim dos Jogos Olímpicos.
Tema livre com Dylan Araújo. Atenção, emissoras que integram a rede de rádios da EBC, em 5 segundos. Boletim dos Jogos.
Faltando 10 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil inscreveu sua maior delegação para as provas de atletismo na história dos Jogos Olímpicos. Serão 66 atletas, 36 homens e 30 mulheres. Mas as probabilidades de sucesso recaem em alguns nomes, como o de Fabiana Müller no salto com vara, Ana Cláudia Lemos nos 200 metros e Caio Bonfim na marcha atlética de 20 quilômetros. São 47 provas no atletismo. Uma exclusiva para homens, os 50 quilômetros de marcha e há um limite de 3 atletas por país para cada prova. Ainda assim, nem todas terão representantes brasileiros. Por exemplo, ninguém se classificou nos 5 mil metros, nos 10 mil metros masculino, nem no salto triplo masculino. Já no feminino, não teremos atleta nos 5 mil metros. Em compensação, o Brasil inscreveu 3 atletas na maratona masculina e outras 3 corredoras na maratona feminina. Na longa prova de 42 quilômetros, o principal destaque do Brasil é Marilson Gomes dos Santos. Rádio Nacional e Rádio MEC nos Jogos Olímpicos. Rio, capital mundial do esporte.
Termina aqui mais um boletim dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Rádio ZBC, empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional.
Tema livre com Dylan Araújo.
10 horas e 32 minutos, nós estamos de volta com o tema livre, que hoje aborda o direito ao esquecimento. O que que pertence com relação aos fatos do passado? O que que envolve uma pessoa pública? O que que é de fato de interesse público? O que precisa ser preservado? O que pode? O que deve ser apagado? Bom, são várias questões que já estão na nossa mesa de debate. Eu vou pedir para que o Mário Viola complete aqui o raciocínio. A gente falava sobre as possibilidades de apagar dados, por exemplo, dados de cadastro pessoal, CPF, nome, que uma aplicação de internet pode guardar durante um determinado período. Isso se refere ao direito ao esquecimento? Ou, na visão do Mário Viola, se refere à relação contratual de consentimento? É isso, Mário?
É, assim, a minha leitura desse dispositivo é muito mais nessa questão de relação contratual, de tratamento dos seus dados pessoais. E o direito ao esquecimento, ele estaria muito mais numa perspectiva, e aí acho que eu me alinho com o Dr. Rubens, enfim, de você pensar na questão da proteção da dignidade. Na verdade, eu trato como proteção da privacidade, mas como um reflexo de uma das liberdades decorrentes da dignidade da pessoa humana. E acho que a gente teria que tratar o direito ao esquecimento na perspectiva de uma informação que no passado ela se referia a um fato, uma informação que era correta, e com o decorrer dos anos aquela informação ela já não mais passou a refletir a personalidade daquela pessoa. Então acho que é muito mais nessa linha. Não pode ser qualquer informação pessoal, senão eu estou lá no Facebook, postei e apaguei. Isso não é direito ao esquecimento. Simplesmente eu estou revogando o consentimento para eu tirar aquela informação, porque aquela informação não tem nada demais. Às vezes é a minha foto que está lá, é uma postagem que eu fiz, não tem nenhuma relação com a minha personalidade ou com a minha dignidade. Então, direito ao esquecimento está muito mais nessa esfera mais íntima, de reflexo da personalidade. E por isso, me parece, enfim, que a gente tem que fazer essa distinção grande. Enfim. Por exemplo, a gente teve um caso aqui no Brasil que pouco se fala, porque ele foi anterior a essa decisão do Google Espanha, que é um caso do STJ relacionado à Xuxa, apresentadora Xuxa.
É verdade.
Em que ela pedia justamente que o Google retirasse os resultados referentes a determinadas palavras-chave que se relacionavam, que não deixava de ser uma desindexação de algumas pesquisas. E o STJ, naquele momento, enfim, em 2012, se eu não me engano, antes da decisão do Google Espanha, 2 anos antes, ele disse que naquele caso específico a liberdade de expressão ela deveria prevalecer, que não seria um dever dos provedores de motores de busca de fazer essa retirada, mesmo que o conteúdo, que o link a que eles indicassem, tivesse um conteúdo ilícito. Então, o nosso STJ, enfim, naquele momento, esse caso ainda está tramitando, enfim, porque era uma questão de liminar, mas o STJ diz, no único caso que trata expressamente desindexação dessa forma, ou pelo menos no primeiro caso, enfim, ele trata dizendo que não existe esse direito ao esquecimento. Então, me parece, aí, fazendo para eu concluir, enfim, fazendo uma dobradinha aqui com o Eduardo, eu acho que essa preocupação que a gente tem de desindexação de conteúdos, enfim, até a questão da não participação do judiciário, como foi no caso da Espanha, enfim, no caso da Espanha, do Google Espanha, ele foi até mais além, porque as partes envolvidas, elas em nenhum momento pediram que o Google fosse o grande, o Google, o Yahoo, fosse o grande juiz do caso concreto. Eles pediram que, na verdade, tivesse a possibilidade dessa desindexação em determinadas situações, mas com a intervenção de um juiz ou de uma autoridade quase judicial, que seriam as autoridades de proteção de dados. E, enfim, o Tribunal de Justiça da União Europeia, ele foi um pouquinho mais além. No Brasil, talvez fosse uma decisão ultrapetita, enfim. Ele avançou mais do que poderia. Então, acho que, assim, existe realmente uma preocupação, e a gente, principalmente no Brasil, enfim, a gente tem uma tradição mais recente, uma participação mais presente do judiciário, de ser o judiciário grande, vamos dizer, o grande órgão preparado para isso. Né? O provedor é muito difícil. Determinadas situações, tem até algumas propostas aí de alteração do Marco Civil, enfim, dizendo que você teria que tirar conteúdo sem a intervenção judicial e mais além. Se você retirar dentro do prazo, você não seria responsável por eventual falha. Então, acaba deixando um poder muito grande na mão desse provedor, que ele vai ter, tendencialmente, ele vai buscar sempre, na dúvida, ele vai tirar. Porque ele não vai querer correr o risco de eventualmente ser responsabilizado porque não tirou um conteúdo. Então, a gente tem que tratar o direito ao esquecimento muito nessa perspectiva, eu acho, da dignidade da pessoa humana. Então, não é qualquer informação que você vai tirar, mas tem que ser questões que tenham um relacionamento direto com a sua personalidade, enfim, com essa esfera mais íntima da pessoa. Por isso que eu tenho algumas dúvidas se aquele dispositivo do Marco Civil seria para isso. Eu acho que ele ali serve para qualquer informação. Pouco importa a natureza da informação. Basta que eu não queira mais que você traga aquela informação.
Perfeito. Você ouviu o Mário Viola, coordenador de projetos do ITS. Antes da gente voltar aqui com o Dr. Guilherme Martins, o Eduardo, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, quer fazer algum comentário.
Aproveitando que o Mário Viola falou sobre o judiciário, quando a gente fala nesse conflito entre direito à imagem, dignidade de um lado e de outro, liberdade de expressão e acesso à informação, conhecimento, vem à mente a discussão que envolveu biografias não autorizadas, que foi uma discussão imensa e que o nosso judiciário teve que se debruçar sobre ela. Antes da decisão do STF, com relação a biografias não autorizadas, a gente tinha uma obstacularização gigantesca por parte do próprio biografado ou dos herdeiros, baseando esse obstáculo que eles faziam em proteção à imagem e dignidade. E a gente tinha uma completa censura de biografias não autorizadas no Brasil. E aí a gente cita o exemplo do Roberto Carlos, né, no livro Roberto Carlos em Detalhes, entre outros. E isso era extremamente nocivo à liberdade de expressão e acesso à informação. O fundamento era nos artigos 20 e 21 do Código Civil, que o ministro Barroso dizia que não resistia a um sopro da fumaça do bom direito. Eram artigos que, usados dessa forma, eram inconstitucionais, porque não ponderavam com outros direitos constitucionais importantes. Mas eu estou fazendo referência a essa discussão porque traz um conflito parecido de princípios, e o STF, quando decidiu, ele decidiu prevalecendo a liberdade de expressão. Então, hoje em dia, as biografias não autorizadas para pessoas públicas, elas estão autorizadas. Então, prevaleceu a liberdade de expressão, a gente pode tentar transpor um pouquinho dessa racionalidade, dessa hermenêutica jurídica, para pensar onde estariam as fronteiras desse direito ao esquecimento. Não se trata da gente privilegiar sempre a liberdade de expressão ou só a liberdade de expressão e não ficar atento a aspectos importantes como ressocialização e prejuízo à imagem e à dignidade, mas é não proteger demais esses direitos, esses valores, de uma forma desproporcional, que acabe minando completamente a liberdade de expressão e o acesso à informação.
Perfeito. Eu vou voltar aqui com o Dr. Guilherme Martins, promotor de justiça e professor de direito civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para ele comentar não só todos esses, são vários ingredientes já colocados até aqui na conversa, você tem a liberdade de fazer a tréplica caso queira, se é que é uma tréplica, mas também pediria para colocar esse outro ingrediente, que é o seguinte, é a clarividência para o próprio cidadão, que é usuário da internet, do que ele pode escrever que vai ser considerado neutro, onde é que tem essa fronteira do que é difamatório, quer dizer, até que ponto eu estou tentando fazer um relato sobre o que aconteceu com o ex-presidente Collor e até que ponto eu posso estar o difamando por citar um processo no qual ele foi acusado e mais tarde absolvido. Quer dizer, isso pode causar uma insegurança para o próprio cidadão comum, usuário da internet?
Trata-se de um tema difícil. Realmente, se todas as pessoas pensassem igual, não teria muita graça. Mas a impressão que eu tenho é de que o Marco Civil da Internet privilegia demais a liberdade de expressão, talvez se baseando no modelo norte-americano, só que nós não temos aqui uma primeira emenda constitucional. Essa é a questão. E a dignidade, em certos momentos, fica em segundo plano. Talvez nessa ideia de privilegiar só a liberdade de expressão, de empoderar o indivíduo na sua liberdade de expressão, talvez não fosse a intenção dos autores estabelecer um direito ao esquecimento. Mas, para mim, o artigo 7º, inciso 10, é uma forma, atiraram no que não viram, na verdade, acertaram o que não viram. É uma forma de direito ao esquecimento semelhante à do artigo 17 do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, que fala em apagar. O fato de ser... porque se fosse uma mera relação contratual, Mário, na verdade não tinha necessidade de ter um dispositivo de lei prevendo como direito do usuário. Sim. Isso se aplica a qualquer pessoa, enfim, como um direito subjetivo público. Enfim, e não se trata apenas de uma relação contratual, porque senão isso não haveria necessidade de ter um dispositivo nesse sentido. Em relação ao caso Xuxa versus Google, realmente é preocupante, é um caso ainda em discussão, como foi dito aqui, porque embora se trate de uma pessoa pública e realmente existe todo o interesse da coletividade em conhecer dos detalhes, existe também um direito da coletividade à informação, a forma como ela foi contextualizada no buscador da Google foi ofensiva. Vou fazer um breve resumo da história, porque Xuxa, nos anos 80, fez um filme chamado Amor, Estranho Amor, dirigido por Walter Ucuri, ao qual foi apresentado por Pelé, que era seu namorado, enfim, tem cenas tórridas de sexo com um adolescente. E ela promoveu o filme, tudo ótimo, só que mudou seu perfil. Ela deixou de ser aquela Xuxa, uma modelo, e passou a ser uma apresentadora de programas infantis. Fez uma guinada de 180 graus na sua vida. E ela não tem um direito ao esquecimento, então? Quer dizer, ela no ano de 92... ela entrou com uma medida judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ganhou para impedir a distribuição do filme Amor, Estranho Amor em vídeo. A questão é que com o advento da Google, que ocupou um espaço, de fato, pelo fato de ser competente, mas um espaço que se torna às vezes perigoso, semelhante a um grande irmão, para lembrar de George Orwell, 1984.
Do Big Brother.
Big Brother. O fato é que ela foi associada no buscador do Google a uma expressão que era sugerida, Xuxa, pedófila, e ainda fazendo um link direto com a cena de sexo com um adolescente. Não é que a coletividade não tenha direito de saber que Xuxa fez um filme erótico. Todo quem não fez filme erótico, todos os atores brasileiros dos anos 70...
Eu não fiz ainda, pelo menos.
Enfim, eu estou falando quem...
Nem todo mundo se manifestou aqui, então talvez alguém tenha feito.
Não, e eu recomendo que não façam. Agora, falando sério, para os mais jovens, enfim, nós que somos mais velhos, quando eu digo quem foi nos anos 70 entre os atores, os grandes atores todos fizeram porno chanchada. Mas hoje, todo mundo quer ser uma espécie de ator. O culto do eu... Esse narcisismo, esse exibicionismo ensejado pelas redes sociais. Todo mundo quer ter seus 15 minutos ou 16 minutos de fama. E as redes sociais acabam gerando uma situação de polarização e estimulando situações como o discurso do ódio por motivo religioso, político. Em momentos em que o país está dividido politicamente, é complicado. O usuário deveria, claro, ser mais educado para com o conteúdo das suas manifestações. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, isso já foi dito aqui pelos outros participantes, é que a solução não é apenas apagar. O esquecimento não é apenas apagar. Existem outras, como anonimizar, ou seja, eu posso modificar os dados pessoais para que aquela informação não seja associada àquela pessoa identificada. Eu posso contextualizar, ou seja, eu posso evitar uma imagem social falsa para atualizar a notícia, para que aquela pessoa não seja associada. Posso desindexar para que aquela página não seja encontrada pelos motores de busca. E ainda existe, infelizmente, uma incompreensão do direito ao esquecimento. Nós estamos do mesmo lado no sentido de que eu sou contra a banalização do esquecimento. Isso é um fato. Mas deveria haver critérios, de fato. Houve uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o direito ao esquecimento a uma pessoa que no ano de 2007 participou de algumas manifestações como skinhead e inclusive foi noticiada em um meio de comunicação pela internet como skinhead e perdeu várias oportunidades de emprego por esse motivo. E o desembargador de São Paulo se baseou apenas na questão da notoriedade, que não era negado que ele já foi skinhead. E chega ao momento do voto em que ele faz uma comparação a certas atrocidades cometidas pelo nazismo, em que ele diz que o que o autor apelado pretende é que vale uma ordem que se tenha dado em um momento menos iluminado da história da humanidade para queima de livros e destruição de bibliotecas. Há dois casos que foram julgados pelo STJ que não são de internet propriamente, mas que servem como paradigma nacional, foram dois leading cases. O primeiro deles é o caso da chacina de vigário-geral, que houve um dos participantes da chacina de vigário-geral que teria tido sido denunciado pelo Ministério Público como partícipe, mas absolvido posteriormente. E
da Candelária, que... não? É a chacina também, mas é da Candelária.
Da Candelária, eu quis dizer. Ainda bem que vocês estão sempre atentos. Que alegria.
Dylan está sempre atento.
Dylan, todos vocês estão sempre atentos. Enfim, ele foi procurado pela TV Globo para fazer uma entrevista naquele programa Linha Direta à Justiça. Não quis participar. Mas a sua revelia, a TV Globo incluiu uma matéria mencionando seu nome e seus dados pessoais como partícipe daquela chacina. Um triste episódio ocorrido em 93. E ele pediu o direito de ser esquecido. De fato, ele obteve uma indenização por danos morais. Esse caso chegou ao STJ através do ministro Luiz Felipe Salomão, que manteve a decisão. O outro caso famoso é o caso Aida Cury, que foi reconhecido pelo STF como repercussão geral, ocorrido nos anos 60. É um caso famoso do júri.
Só pedir uma pausa, claro. Porque eu vi que chegou aqui uma participação que tem um pouco a ver com isso. Eu acho que esse caso vai ajudar a ilustrar a participação de um dos nossos ouvintes. Eu vou pedir para a nossa produtora Alessandra Rittenkauf trazê-la.
A Fátima Campos, de São Gonçalo. Ela fala o seguinte: bom dia. Fatos históricos não podemos apagar e simplesmente tirar o direito de pesquisadores. Em relação ao pessoal, é difícil. Não passa às vezes pela máxima de que quem bate esquece, mas quem apanha sempre recorda?
E eu pedi a pausa porque justamente nessa máxima que a ouvinte traz, parece que vai um pouco nesse sentido a questão desse caso que você começa a citar. Uhum. Mas que nesse caso, quem quer esquecer é realmente a vítima, né?
É a família da vítima.
Porque é normal que a gente queira lembrar de Sim. quem está acusado ou acusado queira retirar, mas nesse caso, é quem apanhou, por assim dizer, né, é que quer esquecer.
Sim, é um caso que, inclusive, ocorrido no final dos anos 50, de uma jovem de família que foi levada para uma festa num apartamento na Avenida Atlântica e sofreu na época uma espécie de estupro coletivo. Se o estupro coletivo hoje nos choca, imaginem naquela época, há 50 anos atrás, e foi encontrada morta, estatelada na calçada na Avenida Atlântica. Enfim, isso gerou um rumor, todos foram condenados, inclusive havia um menor de idade que sofreu, enfim, a imposição de uma medida por ato infracional. Mas o fato é que o programa Linha Direta à Justiça reavivou essa história 50 anos depois, fazendo uma reportagem sanguinolenta sobre o tema. E o fato é que o STJ, nesse caso, reconheceu que não haveria o direito ao esquecimento, tendo em vista o tempo decorrido. Eu discordo nesse ponto da decisão, porque, na verdade, o tempo decorrido não seria do crime em si, do assassinato em si, mas sim da veiculação, porque estamos diante de uma ofensa à dignidade da pessoa humana, uma situação existencial que foi reavivada. Então é a partir Perfeito. Do programa e o interesse é dos herdeiros.
Obrigado, doutor Guilherme Martins, promotor de justiça e professor de direito civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não vou colocar mais nenhum ingrediente, acho que a gente já tem vários aqui na mesa e pedir aqui a participação do Dr. Rubens Casara, juiz da 43ª Vara Criminal, membro do Fórum Permanente de Direito e Psicanálise da EMERJ.
Bem, o debate está bom, então tem muita coisa que dá vontade de comentar. Eu acho, de fato, que a gente tem que pensar se a memória e a informação são mercadorias que podem ser usadas, gozadas e dispostas a todo tempo, ou não, ou se são algo que diz respeito à pessoa, à dimensão humana. Aliás, aproveitando para dar meu pitaco no debate entre os dois, entre o Guilherme e o Mário, Eu acho que tem uma dimensão contratual na questão da imagem, mas tem uma outra dimensão que é para além do contrato. Uhum. E aí eu tendo a concordar mais com o professor Guilherme Martins, uhum, no sentido de que há algo na imagem, na intimidade, e eu acho que o significante que deve prevalecer, que é a dignidade da pessoa humana, há algo que vai além da questão meramente contratual. E o limite, aí já tentando também dar uma contribuição naquilo que você havia perguntado, qual é o limite para a pessoa, o cidadão comum, usar a internet, fazer comentários na internet? Eu acho que o limite tem que ser o respeito ao outro, né? A pessoa quando escreve ou quando posta qualquer coisa nas redes sociais, ou quando dá uma declaração no jornal, ou quando se manifesta, tem que pensar se o que ele está dizendo vai ofender ou não a alguma pessoa. Hoje é muito comum, e o Guilherme mencionou isso também, que as pessoas desejem se tornar celebridades nas redes sociais. E para isso, muitas vezes, se utilizam de práticas não muito, aliás, nada recomendáveis. Passam a ofender, passam a atacar. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Aliás, num país em que existisse efetivo respeito ao outro, nós não estaremos aqui discutindo o direito ao esquecimento, seria algo natural.
Exatamente.
Por isso, o judiciário deveria atuar sempre de maneira subsidiária, complementar. E isso não ocorre. Por quê? Porque como as pessoas não criaram uma cultura democrática, uma cultura de respeito à democracia, de respeito aos direitos fundamentais, de respeito à imagem dos outros, o tempo todo, quando essa imagem é violada, tem que se recorrer ao judiciário. Algo que, salvo engano, foi o Eduardo que tocou, que é a questão da proporcionalidade entre os interesses em jogo, isso me preocupa um pouco. Porque hoje a proporcionalidade, sentido estrito, a ponderação, virou, eu diria, o remédio para todos os conflitos. E muitas vezes se utiliza da proporcionalidade, da ponderação entre os interesses em jogo de maneira, ao meu ver, equivocada. Por quê? Só é possível ponderar interesses de igual densidade. Eu posso ponderar o interesse individual do Dylan com o interesse individual do Eduardo. Agora, eu não posso ponderar o interesse da coletividade, o interesse da segurança pública, o interesse público de um lado, com o interesse de qualquer pessoa do outro, sob pena de eu inviabilizar todos os direitos individuais. Isso acontece muitas vezes. Você diz, em nome do interesse coletivo, eu vou sacrificar o direito do Dylan. Ora, em nome do interesse coletivo, eu posso sacrificar qualquer direito. Aliás, essa estratégia de utilizar o interesse coletivo, o interesse público, em oposição ao interesse individual, é a mesma estratégia utilizada pelos juristas da Alemanha nazista, da Itália fascista, década de 30, década de 40, da Rússia stalinista. Era sempre eliminar um direito individual em nome de um interesse superior, da coletividade, do público. Ou seja, uma visão que me parece, em dado momento, totalitária. Bem, em linhas gerais, era isso que eu queria comentar sobre o que foi dito até agora. Agradeço a oportunidade.
Você ouviu o Dr. Rubens Casara. E agora a gente volta com o Mário Viola.
Vou terminar e vou tentar, enfim, defender um pouco o Magrani, enfim, não nessa linha da ponderação, porque eu acho que, assim, voltando àquele caso do Supremo, das biografias não autorizadas, enfim, naquele caso específico, a ponderação que foi feita não foi simplesmente uma ponderação entre interesses individuais e coletivos. Na verdade, a liberdade de expressão, ela é um interesse coletivo, de uma certa forma, de você ter a informação, mas também daquela pessoa manifestar o pensamento dela ter a opinião, enfim. Então você tem, de alguma forma, uma proteção ali de interesses que são comparáveis em alguma medida. Naquele caso específico, o ministro Barroso, para citar um jurista aqui do Rio de Janeiro, enfim, ele de forma expressa ele falou que, como regra, a liberdade de expressão é um valor, enfim, constitucional, que tem preferência no nosso ordenamento constitucional. Isso é talvez uma referência que ele fez, que recebeu muitas críticas, mas foi uma indicação. E um outro ponto que eu acho que é interessante a gente ressaltar, enfim, todos os casos que a gente teve direito ao esquecimento, tanto esses dois de São Paulo, enfim, esse de São Paulo, da Xuxa, e os dois casos que foram julgados com o STJ, e aí a gente pode fazer um paralelo com a biografia, o caso das biografias não autorizadas, na verdade o que estava se discutindo ali era a possibilidade de você reparar um dano posterior, mas você não se discutia a possibilidade de impedir determinado conteúdo fosse colocado disponível. Até no caso das biografias, a interpretação que se deu aos dispositivos do Código Civil, eles até falam, não, o direito à privacidade, à intimidade, à honra, eles são protegidos, enfim, têm que ser respeitados. A única questão é que você vai solucionar a violação a esses direitos, não impedindo que qualquer conteúdo que seja difamatório ou que possa ter algum impacto na privacidade, que ele seja divulgado publicamente. Então, a biografia pode ter conteúdos ali que afetem de alguma forma a honra de alguém, dizer, ah, o sujeito teve um amante enquanto era casado, ou sei lá, ou teve relações de qualquer outro tipo, usou drogas e tal. Mas, na verdade, você vai tratar isso, pelo menos na visão do Supremo Tribunal, na forma de indenização. E os dois casos lá da Ida Moura, da Ida Cury e da Chacina da Candelária foi justamente isso. As famílias estavam buscando uma reparação e não que se apagasse aquele conteúdo, enfim, de uma forma geral. É só para a gente, enfim, ver como é que o debate está caminhando. Mas eu acho que a gente ainda está avançando e precisa realmente se discutir a importância da gente estar discutindo isso hoje aqui.
E essa discussão, né, dos dois processos que o doutor Guilherme Martins citou, eles estavam falando ainda de uma outra mídia que era a TV. Quer dizer, já havia sido veiculado. O máximo que poderia acontecer com essa ação a TV desistir de outras veiculações futuras. Mas no caso da internet, o conteúdo pode permanecer ali. Eduardo.
Fazendo agora uma dobradinha com o Mário, então eu acho que a discussão sobre direito ao esquecimento não tem só como pano de fundo a questão do respeito ao outro, né? Que se tivesse isso, não seria necessário. Existe uma tentativa de você querer apagar dados triviais simplesmente porque são críticas a você. E eu acho que nesse ponto, a gente precisa ter em mente que a liberdade de expressão, ela não é feita para proteger elogios e nem o acesso à informação é feito para proteger fatos elogiosos. Esses direitos constitucionais, eles estão aí para ser invocados justamente com relação a fatos que desagradam a pessoa, que trazem um fato da sua história que você não considera tão interessante assim e eventualmente tenta apagar invocando o direito ao esquecimento, mas daí a gente tenta invocar outros direitos como liberdade de expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação. Então acho que esse tipo de ponderação é bem-vindo, né, para evitar justamente essa desproporcionalidade de uma proteção muito maior da dignidade e da honra em detrimento desses outros direitos. No Brasil, a gente tem uma tradição de proteção à honra e imagem enorme, né? E eu acho que isso tem que ser equilibrado em alguma medida com esses outros direitos constitucionais.
Eu agradeço o Eduardo Magrani, atendendo aqui a minha sinalização de que a gente está com tempo bem curtinho. Na verdade, só tem tempo mesmo de agradecer a participação de vocês. Você ouviu por último Eduardo Magrani, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, CTS da FGV Direito Rio. Ouviu também o Mário Viola, coordenador de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS. O doutor Guilherme Martins, promotor de justiça e professor de Direito Civil da UFRJ. E o doutor Rubens Casara, que é juiz da 43ª Vara Criminal e membro do Fórum Permanente de Direito e Psicanálise da Emerge. O Tema Livre fica por aqui. Nós voltamos amanhã, ao vivo, às 10 horas da manhã. Vamos discutir a segurança durante o período dos Jogos Olímpicos. Você fica agora com o Nacional Informa. Na sequência, nós temos mais um boletim dos Jogos Olímpicos com o Mário Silva. E, em seguida, você fica com o programa Alô, Deise. Até logo!
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.